Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, questão 561. Meu nome é Carlos Luiz. Dando continuidade, nas nossas reflexões sobre ocupações dos espíritos, a questão 561, ela é curta, mas ela tem um comentário de Kardec que eu acho que é muito interessante, porque serve tanto para as nossas ocupações de desencarnados daqui a pouco, quanto para as nossas ocupações atuais de encarnados, durante um certo período. Vamos lá, eu vou ler aqui. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem a atribuições de certas classes? O que é que Kardec está perguntando aqui? O mundo espiritual ele funciona no modelo de uma sociedade comunista ou de uma sociedade de castas? Cada classe faz uma coisa e pronto, está fechado ali? Ou a gente pode também interpretar na seguinte questão. Tal tarefa só cabe a determinado grupo de espíritos. É algo fechado? Como é que é isso? Como é que funciona essa divisão? O que Kardec está colocando aqui é o que em sociologia se chama a divisão social do trabalho. Como é que é dividido o trabalho entre os espíritos? Quais são os critérios? Os espíritos vão colocar o seguinte: todos devem percorrer os diferentes graus da escala. E aqui eles estão falando agora da escala espírita, óbvio. Para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem de maneira penosa. O que é que ele está dizendo? Primeiro, tudo está aberto a todos. Segundo, tudo exige esforço. O que ele está colocando é o seguinte: todo mundo tem igualdade de condições, mas cada um conquista de acordo com seu esforço. Não há nenhum privilégio nesse sentido. Vai ser de acordo com o esforço, mas as condições são iguais para todos. E aí tem a questão do livre-arbítrio. Nada de novo, gente? Nada de novo. Isso aqui já foi muito bem discutido. O que eu achei muito interessante aqui, para esse programa, é o que vale o programa, digamos assim, que eu acho que agrega algo novo, é o comentário de Kardec. Olha que interessante. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo, não é ser bom, supremo grau de habilidade numa arte qualquer, qualquer arte, qualquer atividade, porque arte na época de Kardec é também arte, como a gente fala hoje, mas também pode ser indústria, pode ser várias coisas. Tanto é que depois vão diferenciar as belas artes, quer dizer, então tem outro tipo de arte que não está ali ligada à beleza, à estética. Numa arte qualquer, sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Kardec está colocando aqui um ponto que eu acho que ficou claro que é uma coisa bem geral. Você não vai adquirir uma habilidade, uma compreensão ampla de algo sem você entender todas as pequenas coisas. Você não vai ser um excepcional cirurgião se você... excepcional. Se você não entender em detalhe cada instrumento, como funciona. Normalmente, quando uma pessoa é muito boa numa área, ela entende os detalhes. Observe. Não é fazer de qualquer jeito. Vamos pegar um exemplo comum. Dirigir. A maioria de nós dirige. Ok, nós somos bons motoristas. Um excelente motorista, ele entende de mecânica. Ele entende o som do carro. Por exemplo, grandes pilotos de Fórmula 1. Você vê eventualmente, a gente lê alguma entrevista ou outra. E aí uma vez eu vi um mecânico dizer, o fulano... ele é muito bom de trabalhar com ele, porque ele já chega dizendo, olha, tem um barulho tal, a direção está um pouquinho estranha e provavelmente é a peça tal que está com problema. Ou é o pneu direito que tem que ser aperfeiçoado. Não estou falando de problema, estou falando de coisas sutis. Então, o indivíduo, quando ele se torna realmente habilidoso, qualificado numa área, ele tem uma percepção, ele percebe os detalhes, ele sabe coisas que o indivíduo que é simplesmente bom passa, né? Pode ser um excelente motorista. Mas se o carro mudar um pouco o barulho do motor, você não vai nem notar. Você não vai nem notar. Você chega com o carro para um bom mecânico, ele liga e diz, olha, você está ouvindo esse pequeno descompasso aqui? Não, mas está. Né? Inclusive, aí existe, né, mas é exceção da exceção, em carros muito específicos que o indivíduo observa o som do carro com estetoscópio, aquele aparelho de ouvir coração. E ele vai captar ali, assim, imagina a sutileza. Então, isso existe. Tá certo? Eu estou pegando vários exemplos. Provadores, barítonos, provadores de café. Né? Ou as pessoas que entendem de vinho também. Ele vai botar o café, ele vai provar um pouquinho do café e vai dizer tudo. Capaz dele dizer a região, a semente, o tipo de solo, como aquele café foi colhido, se houve um erro ou não pelo sabor. Então, o indivíduo, então assim, para o indivíduo chegar, ele tem que conhecer muita coisa. Né? Que é que isso serve para a gente? Serve para tudo, né? Mas vamos ver aqui. Em relação à compreensão espírita, o que é que isso serve para a gente? Isso é essencial. Isso é essencial. Por quê? Porque hoje a gente tem muitas pessoas de boa vontade no Espiritismo que não compreenderam o básico geral. E aí elas deformam sem se dar conta o Espiritismo. Por exemplo, indivíduos que vão falar do Espiritismo e nunca tiveram muitas experiências mediúnicas, seja como médium, seja dialogando com os Espíritos, indivíduos que vão falar do Espiritismo não sabem o que é uma experiência magnética, não sabem o que é um sonambulismo, eles vão, sem se dar conta, muitas vezes, deformar o Espiritismo. Porque ele não vai entender essa sutileza, ele não vai entender o detalhe que pode fazer toda a diferença. Então, às vezes as pessoas acham que para entender Kardec, basta ler, decorar e citar o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns. E aí a gente vê os enormes absurdos. Por quê? Porque é como diz Kardec aqui, né? Vou até ler de novo. O que é que diz Kardec? É necessário, né, adquirir conhecimentos na prática das funções mais simples, nos detalhes da arte. Então não dá para uma pessoa achar que entende Espiritismo se ela nunca presenciou uma comunicação mediúnica. Ou ela conversou, ou ela foi médium, sentir, vivenciar. Por quê? Porque todo o Espiritismo veio através dessas experiências. E ela não tem a menor noção do que é isso na vida real. Então ela vai imaginar, e aí quando a gente escuta essas pessoas, quando você menos espera, vem umas pérolas. Diz, meu Deus, ele não entendeu o mínimo, né? Por exemplo, é muito comum, dito os estudiosos espíritas, eles acham que o espírito chega e fala o que quer, do jeito que quer. Que não há todo um processo do indivíduo entrar em estado alterado de consciência. Nesse estado alterado de consciência, algumas coisas ele capta, outras não. Né? Algumas coisas eles escutam e outras o Espírito fala, ele não consegue escutar. E aí ele não consegue entender nada, ele acha que é só mágica. Ele não consegue entender uma mensagem mediúnica, ele não consegue fazer uma crítica lúcida de uma mensagem mediúnica, porque ele não tem a menor noção o que é a recepção de uma mensagem mediúnica. Ele não sabe diferenciar o tipo de informação e a sutileza da informação vindo de médios diferentes. Ele não tem a menor ideia da diferença entre uma mensagem sonambúlica e uma mensagem psicográfica. Ele não sabe. Então ele não vai nunca entender as sutilezas das diferenças, porque ele não aprendeu as coisas mais ínfimas da área que ele pretende saber. Reencarnação é a mesma coisa. A pessoa, ah, não, eu li aqui que o espírito vai e volta. E para por isso aí. Aí o indivíduo que nunca teve uma regressão de memória, que nunca fez uma regressão de memória, que nunca estudou sobre outras regressões de memória, que nunca presenciou regressão de memória, nem encarnado, nem desencarnado, ele vai falar de reencarnação. Aí ele vai repetir uma frase do Livro dos Espíritos e o resto ele vai deformar com o que ele acha que é, porque ele não tem a menor noção de nada. Então, por conta disso, a grande maioria, não por maldade, deforma o Espiritismo. Porque a pessoa não se deu conta, ou não quis se dar conta, que se ela quiser falar do Espiritismo de uma forma séria, ela tem que compreender um conjunto de coisas que são básicas. Ele tem que aprender um conjunto de detalhes para que ele não fale muita besteira. Para que ele não venha com teorias alucinadas. Aí ele escuta alguma coisa na rádio, na televisão, um sujeito da moda, um dito intelectual ateu, aí ele copia e bota no Espiritismo e acha que está abafando, acha que está sendo o top. Ele só está distorcendo o Consolador, a única coisa que ele está fazendo. Então, esse princípio geral de Kardec se aplica ao Espiritismo, e Kardec aplicou isso na introdução do Livro dos Espíritos, tá certo? Não é, não, aqui ninguém está forçando nada. Então, se você quer aprender o Espiritismo, tenha pelo menos a consciência que é um longo caminho e que você precisa de um conjunto de experiências. E enquanto você não tiver um conjunto de experiências em uma área, por favor, não se mete a falar, porque você vai se tornar um elemento negativo do ponto de vista espiritual. Não entende de reencarnação? Não fala, vai estudar. Ah, o fulano é a reencarnação do Beltrano. A gente escuta coisas de pessoas que se apresentam como sábias e tal, que é de uma estupidez, de um erro tão grosseiro que você fica sem reagir, sem reação. Meu Deus, nós estamos nesse nível. O sujeito não conhece nada, você vê que ele nunca fez uma regressão de memória, que ele nunca estudou nada, que ele não tem a menor ideia do processo evolutivo de um espírito, ele não tem a menor ideia. Ele nunca estudou um caso de várias reencarnações de um espírito sequer. Então ele não tem o menor parâmetro, é um cego. Ele não sabe onde tem parede, onde tem abismo, onde tem calçada. É um cego. Aí sai atirando, dando as suas opiniões e defendendo e gerando polêmica. Aí você começa a ouvir e diz assim, ele nunca estudou nada. Então assim, estou dando exemplo aqui solto, tá certo? Exemplo sobre qual é a compreensão espírita de Deus. O sujeito pega a primeira questão do Livro dos Espíritos e diz, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá certo? Tá certíssimo. Como é que, e os desdobramentos disso? Sabe o que é que ele faz? Ele pega a concepção da moda e sai dizendo que é a concepção espírita de Deus. Porque ele é absolutamente ignorante desse assunto. Ele não viu os detalhes. Ele não se deu o trabalho de ler a codificação se perguntando qual é a visão de Deus? Como eu completo essa visão de Deus? Ele não entende. Aí ele fantasia de uma forma ignorante, porque tem fantasia inteligente, tem fantasia ignorante. Na fantasia ignorante dele é assim, Deus criou o universo, se afastou e vocês que tomem de conta. Pronto, e sai defendendo isso. Eu já vi em ditos intelectuais, pessoas com cargos de liderança nas maiores instituições do país, na área doutrinária, falando uma asneira dessa. Eu não vou dar mais exemplo, porque a gente não tem tempo. Mas assim, gente, vamos ter zelo e amor pelo Espiritismo. Quer falar uma coisa? Não acha que você leu ali a questão do Livro dos Espíritos, você entendeu, não. Vai para os detalhes para não falar besteira. Como é que é isso na prática? Né? Como é que é a transformação do indivíduo ao longo das encarnações? Dá para o sujeito ser Hitler na encarnação e na outra ele ser Madre Teresa de Calcutá? Quanto tempo demora? Sabe, são questões tão elementares que quem estuda o assunto naturalmente sabe, porque já leu muito. quantos casos de reencarnação eu estudei para me poder ter pelo menos uma referência? Tem parâmetros. O indivíduo pode evoluir mais rápido ou mais devagar. Mas tem parâmetro. Tem parâmetro, tá certo? Kardec já deixa vários casos de estudo na Revista Espírita e no Céu e Inferno. Os indivíduos não trabalham nem de ler isso e saem fazendo análise reencarnatória aí, falando muita coisa errada, muita besteira. E aí nós, distraídos, a gente aceita. E entra na onda, né? É lobo cair na armadilha de lobo, mas Kardec avisou. Tem que conhecer os detalhes. Quer falar de uma coisa? Estuda os detalhes. Depois você fala. Espero que tenha sido útil, né? Aparentemente desviou, mas não, porque eu acho que é um princípio que serve para tudo e pode evitar que a gente cometa aí erros grosseiríssimos atrapalhando a obra do Cristo. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, já vimos, já sabemos, já entendemos o quanto desejo o Cristo tem por cada um de nós, o quanto os espíritos amigos se preocupam, se dedicam, trabalham e estudam para te ajudar. Mas chega uma hora em que você tem um grau de maturidade que lhe obriga a fazer a seguinte pergunta para si mesmo. O quanto de zelo eu tenho tido pela obra do Cristo? O quanto de zelo eu tenho tido pelo Consolador, pela obra de Allan Kardec e dos Espíritos Superiores? O quanto eu trato tudo com respeito, com reflexão, com carinho, com dignidade? Ou eu trato o conhecimento espírita como parques de diversão? Agora vou me divertir levianamente falando de reencarnação. Agora vou me divertir levianamente conversando e ensinando sobre mediunidade. Como eu trato cada coisa? Isto é decisivo. Vou pensar, vou ler, vou consultar outras pessoas que aparentemente conhecem mais do que eu. E, acima de tudo, vou perguntar a Allan Kardec. O que será que Kardec escreveu mais sobre isso? Como Kardec relata tal fato? Como Kardec lida com tal fenômeno? Como? Tudo isso mostra, filhos, atenção ao Cristo, respeito à obra grandiosa que é o Espiritismo, que foi entregue ao mundo por mãos luminosas. Não podemos, não devemos nos permitir tratar Espiritismo como se fosse coisa qualquer, como se fosse uma atividade a mais. Não, filhos. O Espiritismo merece de nós nosso coração. É um casamento espiritual profundo que nós devemos buscar e manter com o mais alto, com o Espírito Verdade, nosso Mestre. Não podemos tolerar como o Cristo não tolerou que o Espiritismo seja transformado num covil de leviandade, de ladrões, de estupidez. Não! O Mestre, com a corda em punho, expulsou todos do templo. E você? Por que permite que palestrantes, que médiuns levianos vivam no teu templo íntimo. Por que, filho? Por que, filha? Não faça isso. Faz com que o Cristo, com que o Consolador habite teu templo. Lê as mensagens elevadas. Lê os testemunhos que Kardec selecionou para ti, espírito necessitado da humanidade sofredora. Busca, esforça-te, medita, ora, para que a luz do Cristo se estabeleça no teu coração. Busca com sinceridade. E nós, que trabalhamos ligados a Kardec, em nome do Cristo, te ajudaremos por todos os meios. Assim ensinou Jesus. Quem o buscava em qualquer situação, se quisesse de fato consolo, aprendizado, ele nunca negava. Mas é preciso que você faça a sua parte. Sabe por quê? Porque ele já se apresentou a ti. Tu conheces o Consolador. É preciso que agora, com coragem, tu empunhe a corda que castiga no teu templo interior e expulse para sempre tudo o que há de podridão, tudo o que há de falsidade, tudo o que há de fofoca, de mentira e de intriga, e diga: no meu templo interior apenas o Cristo há de reinar. Que você fique em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.